Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a compositora Manuela Oiticica, a Manu da Cuica. Manuela, bom dia!
Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes, sempre um prazer estar aqui falando de carnaval, de rua, de cidade e esse ano também de pandemia. Vamos que vamos!
Manuela, muito obrigado por você mais uma vez estar conosco aqui no programa. Manuela, 2021 será um ano bem diferente daquele que passou para nós que somos foliões. Não teremos carnaval na semana que vem, conforme rege o calendário, tampouco em julho, como havia sido cogitado pela prefeitura por conta justamente da pandemia de Covid-19. Primeiro eu queria saber se você achou essa uma decisão acertada dos gestores públicos, já que nem tão cedo nós teremos a população brasileira imunizada contra o novo coronavírus. Qual é o impacto dessa pandemia no carnaval, Manuela?
Pois é, Anderson, esse ano não vai ser igual aquele que passou, já dizia Marchinha. Temos um carnaval atípico porque temos um ano atípico. E temos que entender toda a particularidade desse momento. Os blocos e as escolas de samba, os blocos, as ligas, né, e as escolas de samba, eu acho que entenderam, em nenhum momento me pareceram forçar a barra para a gente ter a festa da aglomeração no momento em que aglomerar significa matar pessoas e significa fortalecer, por meio de variantes, um vírus que a gente está tentando combater, né? Então, assim, é uma decisão dura, né? Triste, mas tem muita coisa triste acontecendo, muito uma coisa mais triste do que essa acontecendo, e mais triste é perder vidas, né? Então, uma decisão correta de não colocar o carro na frente dos bois. Nós temos uma pandemia, morrem mais de 1.000 pessoas por dia, existem variantes aí se formando, a vacina está vindo a conta gotas, é o mundo inteiro que tem que ser vacinado. Então, não é possível que a nossa geração, que eu digo não etária, mas do carnaval, não possa dar a sua contribuição para a humanidade, que é ficar em casa no carnaval. Agora, a gente sabe que isso tem implicações econômicas, né? É um setor que emprega muitas pessoas e os trabalhadores de carnaval estão, assim como trabalhadores de vários setores e da cultura em especial, né? Um setor muito prejudicado com a pandemia, porque é um setor que envolve, de fato, tem encontros, etc. A gente sabe que esse é o setor da cultura, especificamente do carnaval, está passando por muitas necessidades, os trabalhadores, as trabalhadoras, e é aí que a gente precisa de política pública, né? E não de fingir que não tem uma pandemia e botar o bloco na rua. A gente precisa de política pública, né, para poder garantir o sustento desses trabalhadores. Houve iniciativa aqui na Câmara Municipal, por exemplo, por iniciativa do vereador Tarcísio Mota, foi aprovada a lei SOS Cultura Carioca, que o Crivella ignorou e o Eduardo Paes também não botou para jogo, não. Está aí uma lei aprovada que garante justamente auxílio aos trabalhadores de cultura, que hoje tem que se virar sem o auxílio emergencial do governo federal e com a Lei Aldir Blanc, que passou por toda uma questão, uma demora burocrática, não sei se vai chegar a todas as pontas, mas, enfim, economicamente é uma situação preocupante, o poder público tem que olhar para isso, tem aí uma lei municipal pronta para ser aplicada, mas o que a gente não pode fazer é, por conta desse problema, criar um outro problema, que é aglomerar pessoas num momento tão delicado sanitariamente como esse.
Dá para esperar que as pessoas respeitem essa proibição de desfiles de blocos de rua, Manuela? Há um risco de nós termos grupos curtindo o carnaval de maneira clandestina. Vocês, foliões oficiais, digamos assim, têm tentado mostrar a importância de, neste momento grave que o país atravessa, se manter o distanciamento social?
Olha, eu acho que vai sim ter gente saindo aí com o seu tamborim, que eu lamento. Ninguém vai morrer se um ano não sair para fazer farra com os amigos, ao passo que muita gente pode morrer se todo mundo resolver fazer isso, né? Agora, essa não é a postura, não tem sido a postura das principais ligas, principais blocos da cidade inteira, das escolas de samba, né? Eu acho que o carnaval, em geral, ele é muito associado com uma farra irresponsável, e que não está nem aí para nada. As pessoas, os detratadores do carnaval, costumam associar o carnaval a isso, né? É uma alienação completa. E o carnaval mostrou, nessa pandemia toda, tem mostrado que foi um setor que se organizou para poder correr atrás de cesta básica, para poder confeccionar máscara, para poder atender cada agremiação, a sua comunidade, né, com alimentos, etc. E não forçou a barra, né? A gente viu aí muitos setores forçando a barra para poder reabrir as suas atividades, como se nada tivesse acontecendo, passa um álcool gel na mão que resolve, e não é assim. E eu acho que o carnaval se mostrou bastante compreensivo nesse sentido, entendeu o seu papel de aglutinador nas festas, mas aglutinador também de uma rede de solidariedade e de uma rede de consciência. Agora, isso não está na cabeça de todo mundo, né? Acho que vai ter gente, sim, que vai sair, e eu lamento mesmo quando isso acontecer, mas eu também quero dizer que essa é uma responsabilidade do poder público, né? A gente vive num país cujo presidente nega o tempo inteiro a doença, aí depois deixa de negar, aí nega a vacina e deixa de negar, aí pede para fazer um tratamento com remédios que comprovadamente são ineficazes e em alguns casos fazem mal. Quer dizer, quando você não tem uma orientação clara, coletiva, é muito difícil estar em casa durante um ano, é muito difícil entender que não dá nem para sair para botar um bloco na rua no carnaval. E a decisão, quando o poder público se omite, e eu digo mesmo do Eduardo Paes, que acabou de assumir e não tomou nenhuma medida, né, em relação. O Rio de Janeiro bate recordes e recordes nacionais de mortes e de internações, etc. E a gente não vê o prefeito se manifestando para, né, para falar, peraí, como é que a gente vai organizar? Aí não adianta só culpar o sujeito, né, que, enfim, está aí ralando e vai sair na rua. Embora essa pessoa pudesse sim ter essa consciência, mas a gente tem que cobrar os movimentos que se omitem e que deixam quase como uma decisão individual, né? Enfim, vai ter fiscalização e tal, mas, enfim, é todo um conjunto de elementos que a gente não tem para lidar com a pandemia. A gente não tem uma orientação coletiva, a gente não tem políticas públicas claras que nos apontem qual é a melhor forma de lidar com a pandemia, e aí as pessoas acabam dando as suas soluções, suas compensações.
Agora, apesar de os desfiles estarem proibidos, Manuela, vocês de alguma forma conseguiram se adaptar e vão levar o carnaval para a internet, não é isso? Conta aqui pra gente, por favor, como serão esses festejos virtuais que vocês vão realizar?
O carnaval na internet não é um carnaval, né? Mas é uma forma da gente tocar música, se sentir junto. As escolas de samba, muitas não estão fazendo disputa, ou já fizeram disputa de samba por meio de lives, evitando encher a quadra e tal. E tem muitos blocos que estão se organizando para fazer seus bailes, já teve bailes, né, no pré-carnaval, tudo de forma virtual. Acho que é a maneira possível, ninguém acha que é isso o carnaval, mas, enfim, eu mesmo me animei semana passada, botei fantasia, fiz churrasco, tomei uma cerveja, botei marchinha para tocar, foi o carnaval possível. O carnaval está dentro da gente, a gente dá um jeito dele acontecer. Mas é só uma forma, né, de tentar, enfim, passar, compensar junto e sabendo que não compensa. Carnaval é na rua, com os amigos, muita, muita aglomeração.
E como anda a situação dos profissionais que fazem o carnaval, Manuela? Nos barracões das escolas de samba, nos blocos oficiais, o carnaval é um enorme mercado, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em diversas cidades do país. Houve algum tipo de auxílio financeiro oferecido pelas esferas governamentais a esses profissionais que, de uma hora para outra, ficaram sem emprego?
Foi como eu disse, né, Anderson? Teve uma lei aqui aprovada que foi ignorada pelo Crivella, e a lei de SOS Cultura Carioca, que tinha como objetivo justamente, né, garantir renda, incentivos aos trabalhadores da cultura, né, e entre eles os trabalhadores do carnaval. Porque, veja, a pandemia começa pouco depois do carnaval acabar no ano passado. Então, ainda ia se começar, né, claro que já tinha enredo pensado aí, talvez, mas ainda ia começar a girar a máquina, né, do carnaval. E todo esse processo ficou parado sem ter começado, né? E aí a gente tem que pensar como é que fica a situação, né, das costureiras, do pessoal que trabalha com ferragens, do pessoal que trabalha no barracão, das pessoas enfim, de cantores, de ritmistas, como é que é isso, né? Sem dúvida, são, assim como inúmeros, né, trabalhadores brasileiros estão pagando a conta dessa pandemia. A gente só teve como política pública o auxílio emergencial por conta do governo federal. E é bom que se lembre, o auxílio aprovado foi de R$ 1.200, o governo federal só quis dar R$ 600, tinha proposto 200, a oposição conseguiu aprovar 1.200 ou mil e pouco, e o governo foi dar 600 e agora encerrou e está dizendo aí que vai dar 200 parcelado e o quê? Uma paçoca também? Porque isso não vai encher a barriga de ninguém, né? E aqui no Rio também teve o projeto da Lei da Renda Básica Carioca, igualmente aprovada pelo PSOL, igualmente ignorada pelo Crivella, né? E o Paes também não tomou conhecimento. É isso, ou vai chegar com política pública ou vai chegar com o quê? Né? Você tem que garantir que as pessoas tenham sua forma de. A gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de comida na mesa das pessoas. E o Brasil, ao contrário do que muito se diz por aí, está muito longe de ser um país pobre. O Brasil tem recursos. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então é uma questão de você fazer alguma mínima política de transferência, né, para as pessoas poderem ter o que comer. E o que a gente vê é o contrário, né? Um corte de qualquer possibilidade de auxílio médico, de auxílio financeiro, e além de medidas como desvalorização do salário mínimo pelo segundo ano seguido, né? A inflação, então o cara sujeito vai fazer o mercado, as coisas estão mais caras, o salário mínimo dele, o salário dele não aumentou, não acompanhou a inflação, mas não teve aumento, não teve ganho real. Né? E aí a gente está, enfim, afundando e precarizando a situação das pessoas. Então, acho que tem que se pensar uma política pública no geral para isso, e tem muita gente pensando, propondo, fazendo lei, mas chega na hora de quem decide, quem tem a caneta, né? Seu Jair Bolsonaro, Cláudio Castro, Eduardo Paes, né? Eu acho que eles não estão vendo nada disso acontecer. Uma pena.
A LIESA, que é a Liga Independente das Escolas de Samba aqui do Rio de Janeiro, tem mantido diálogo aberto com vocês, Manuela, em relação a essa situação dos profissionais do carnaval. O que é que eles têm feito nesse sentido?
Não, eu não tenho, né, uma relação. Eu sou compositor, eu participo anualmente de disputas de samba em escolas, né? Agora na Mangueira. Então eu não tenho essa relação, né, estrutural. Dirigentes de escolas se mobilizaram durante a pandemia, de algumas escolas, para fazer discussões sobre o carnaval, algumas com participação da Liesa, mas. Pelo que eu entendo, assim, é muito pouco. Eu acho que, né, quem se organizou foram as escolas, né? A Liga poderia, sim, deveria, né, fazer essa organização um pouco maior e também pensar em modelos de carnaval, e aí eu estou falando em termos de manifestação artística, para que, enfim, a gente tivesse, o quê? Transmissões, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essas disputas de samba, cada escola fez de um jeito, será que não dava para pensar de uma forma mais coletiva, né? Mas enfim, eu acho que a Liesa, em geral, ela está muito longe das necessidades reais de imediato ali de quem pisa o chão do barracão diariamente.
Falando especificamente do carnaval de quadra das escolas de samba, Manuela, eu acho que todas as agremiações já tinham a produção dos desfiles desse ano bem adiantada. Já havia enredo definido, samba escolhido, alegorias em construção. Isso tudo fica congelado para 2022? Esses enredos terão de ser adaptados para o próximo carnaval. Como é que fica essa situação das escolas de samba propriamente ditas?
Eu acho que nem as escolas sabem, né? Na verdade, como eu disse, quando a pandemia chegou, a gente tinha acabado de terminar o carnaval de 2020. Eu não sei o quanto a coisa deu. A gente sabe que o carnaval, né, de um ano, um carnaval termina, o outro já começa. Mas eu não sei se deu tempo nem disso acontecer. Mas se houve avanço, assim, eu acho que foi só em termos de definição de enredo, algumas escolhas, mas não de propriamente produzir esse carnaval, né? Então, tanto que teve escola que adiou sua disputa de samba, que esperou mais para ver se é esse enredo. Tem escola que fez disputa de samba, mas que também, se for fazer, acho que conversou com compositores sobre a possibilidade de eventualmente fazer outro enredo e outra disputa para 2022, né? São situações assim muito muito difíceis, né, de serem previstas. Né, como é que vai estar isso? As escolas vão conseguir ter tempo? A partir de que mês vai dar para começar a produção do carnaval? Porque, né, a gente, como eu disse, o carnaval termina, o outro começa. Então, se só tiver condições sanitárias para se entrar começar a produzir um carnaval em outubro, em novembro, enfim, como é que vai ser esse carnaval de fevereiro de 2022? E a pergunta de agora é o seguinte: vai ter carnaval em 2022? Vamos ter toda a população, a maior parte da população vacinada? As vacinas vão dar conta das variantes que estão surgindo? Né? É isso que a gente vai ter? Eu acho que a pergunta primeira é essa. Quando a gente souber disso, acho que dá para entender o que fazer a partir disso.
Para terminar, Manuela, o carnaval, além de ser uma grande festa popular, sempre foi palco para contestações, críticas a determinadas figuras, especialmente do campo político. E isso acaba sendo uma maneira de as pessoas extravasarem essas frustrações provocadas pelos desmandos de gestores públicos. Esse ano nós não teremos essa válvula de escape, pelo menos da maneira tradicional, como todos nós estamos acostumados. Você enxerga alguma maneira de se redirecionar essa que eu chamei de válvula de escape dos foliões, que tinham no carnaval um porto seguro?
Tá faltando válvula de escape para todo mundo, né? Muito difícil viver tudo isso que a gente está vivendo no país, não só uma pandemia, uma crise sanitária, como um desmonte, né? O país sendo desmontado nas poucas coisas que ainda tinha estruturada, tentando se salvar pelo SUS, né, que é um grande programa de saúde, mas que precisa de investimento, e aí a gente tem cada vez menos investimento. Tem um genocida na presidência, que agora, né, fez os acordos com o chamado Centrão, que é um péssimo nome, né, com o Centrão, fez uns acordos com a galera do Topa Tudo por Dinheiro, que é assim como tem que ser chamados. Então agora a gente tem o genocida com uma política de ódio, uma política de morte, aliada com a galera do Topa Tudo por Dinheiro. Então, assim, tá difícil, haja carnaval para ter válvula de escape. Mas, enfim, as pessoas vão tentando achar os seus caminhos, e não coletivamente, né, porque nos espaços coletivos, os que estão abertos, enfim, então as pessoas nos espaços de lazer e tal, está difícil ter essa comunhão, mesmo que as pessoas saiam para as ruas e tal, mas não estamos aglomerados como sempre, né? Acho que a gente está aí numa sinuca. Eu realmente não sei como a gente pode driblar. Me parece que a tarefa urgente é sobreviver e não normalizar a barbárie, né? Não normalizar. Nada do que está acontecendo é normal. Nenhuma palavra que o Bolsonaro diz pode ser normalizada. Nenhum movimento, enfim, dos que legitimam isso pode ser normalizado. A gente não pode se acostumar com isso, porque isso mata as pessoas e as pessoas estão morrendo. O Brasil se tornou um país absurdamente pior do que era, né, nos últimos, e bota últimos anos isso, mesmo sabendo que a gente estava longe de ser alguma coisa muito boa, né, porque o troço é o famoso que está ruim sempre pode piorar. Então, assim, a minha expectativa, assim, individual, é que o próximo Carnaval na Rua 2022 seja aí sim essa catarse, e até lá vamos ter tratando de sobreviver, de nos organizar, com as ferramentas que tem, e parar de gastar energia com, enfim, aquilo que não encaminha para nada, não acumula. E alguns vão pela arte, alguns vão pela organização política estrita, alguns vão pelas suas tarefas diárias em casa, alguns vão pelos seus trabalhos, pelas suas famílias, enfim, se agarrando no que dá, na boia que tiver, para a gente, quando esse Titanic terminar de afundar, ver o que, tentar fazer com que ele afunde o menos possível e ver o que restou para a gente reconstruir.
Manuela Oiticica, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Ainda que nós não tenhamos o carnaval de rua que nós estamos acostumados, eu te desejo bons festejos, boa folia para você e para sua família. Te desejo também um ótimo final de semana e deixo aqui o meu abraço.
Obrigada, Anderson, Celeste, todos os ouvintes do Faixa Livre. Vou aproveitar e deixar um convite para vocês. Eu estou participando mais uma vez aí da disputa da Mangueira. Tive a felicidade de ter o samba escolhido nos dois últimos anos. E estou participando da disputa esse ano, né? A Mangueira vai homenagear Cartola, Jamelão e Delegado, três grandes ícones da cultura popular, crias do Morro de Mangueira, assim como vários outros artistas populares que saem do chão das nossas favelas, das nossas periferias. E a Mangueira vai estar exaltando toda essa história de arte ali da Mangueira. E, enfim, tem muito samba bom. Meu convite é dia 16, uma terça-feira de carnaval. Quem tiver aí com saudade dos tamborins, procura as páginas da Mangueira no YouTube e vai torcer pelo samba da sua preferência. O nosso samba é o samba que pretende sapatear na cara desse vírus, dessa tristeza toda, né? A gente dizer que lá vem o povo de Mangueira, sublime como um verso de Angenor. Sei que aqui a gente não pode cantar música, mas fica o convite aí para acompanhar a live da Mangueira, das disputas de samba. Um abraço, um bom carnaval, se cuidem e a gente se vê.
Conversamos aqui com a compositora Manuela Uiticica, a Manu da Cuica. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando a vocês que na próxima semana, por conta do Carnaval, nós faremos aquele nosso período de recesso na segunda, na terça e na quarta, onde vamos repetir programas que foram ao ar essa semana. Nós voltaremos com o Faixa Livre ao vivo na próxima quinta-feira. Então, um ótimo final de semana, um grande Carnaval para vocês, com cuidado, sem aglomerações, e até a próxima quinta. Um abraço!